conecta. Então vamos. Aqui temos Ross Housley e Barrett para o slide 2, e vou pedir a todos os subgrupos. Eles estão aqui na lista. E vamos pedir, provavelmente, 6, que prestem atenção às perguntas que vamos enviar. E também vou perguntar, vamos perguntar o que, como vocês pensariam que devem ser formuladas essas perguntas. Antes de passarmos para o seguinte item, termos as perguntas já prontas. Então, vou passar aqui o microfone para o Ross. Fala Alan Barrett, de fato. É possível apresentar aqui o... Sim, o que eu enviei, sim, está aqui. Aqui... Eu fiz uma série de esclarecimentos sobre o IETF e os RIEs que vão contratar com a ICANN, não durante o PTI. Eu estou tentando passar aqui na tela, descer um pouco, não sei o que está acontecendo. Agora sim. Fala Alissa para Jennifer sobre como trabalhar sobre o slide, sim. Fala Alan Barrett. Agora temos o ponto B2, que é a necessidade de esclarecer quais que os contratos sejam permitidos. Isso no B1 e B2, desculpem, contratos dos IETF e RRs e os SLS devem esclarecer quais contratos são permitidos. Temos também o atual memorando SLA entre IETF e ICANN, também o contrato preliminar e o SLA entre RIS e ICANN, que permite a subcontratação com permissão, com autorização, e que também tem uma subcontratação permitida. É preciso também ação por parte do ICG e B3, os detalhes sobre contratos entre ICANN e PTI para a fase da proposta devem ser trabalhados, e essa é uma questão de implementação e isso deve ser feito entre ICANN e o PTI para cumprir com os requisitos do cérebro de supervisão para funções de nomes e também dos contratos CTF e RIS com a ICANN para os componentes e parâmetros e números. E B6, revisões de performance do IFO, participação de OCS no IFRS6 e B6A, a proposta que deve esclarecer que os IFRs se aplicam só nomes, e também a questão do operador de funções da IANA, o IFO, que deve ser tratado, os termos, na proposta do CWG Supervisão. Então, o ICG deve pedir ao CWG Supervisão a confirmação de que os termos do IFO na proposta de nomes se apliquem só à parte dos nomes na função IANA. Depois, B6B As comunidades de números e protocolos não planejam participar do IFR, OCS e CER. A comunidade de parâmetros e protocolos esclareceu que não pretende participar nos comitês relacionados a funções de nomes. Eu acho que a comunidade de nomes indicou isso, se participarem desses processos. Só seria então porque a comunidade de números utiliza o nome de domínio ARPA. Mas ainda não fez uma declaração clara desse princípio. Depois, a ação do ICG proposta, que é pedir à CWG supervisão se ponto ARPA está incluído nos processos CSC e IFR, e também perguntar ao CRISP se a comunidade de números vai participar dos processos de CSC e IFR, e se a resposta vai depender de se ponto ARPA é incluído ou não. E editar as perguntas mais frequentes e a parte zero da proposta combinada. E B6D, cumprimento das recomendações do IFRR, deve ser obrigatório para a post-transição. E isso não é obrigatório, então, e o PTI deve... E então sugerimos mais esclarecimentos sobre as decisões de revisão ou comentários dos IFR e IFR especial são obrigatórios para a ETI. E também a questão da participação. E B7, um comentário que sugere que o NRO não pode ser contratado pela ICANN. Isso é uma questão pouco clara ainda, porque o contrato vai ser entre os 5 RIRs e a ICANN, e não entre o NRO e a ICANN. Sobre se o NRO é capaz ou não, isso vai ser tratado pelos RIRs e a ICANN. E essa é uma questão que você já deve discutir. E depois, os comentários na parte final desse slide. Houve a questão se... E há pontos que deveriam ser incluídos na proposta do ICG, diferentes ações, e se a proposta do CRISP deveria ser editada. E chegamos à conclusão, então, que as edições na proposta do CRISP deveriam ser evitadas. E esse é o final da minha mensagem. Muito obrigado, Alan, disse a Lisa. Eu tenho algumas perguntas aqui, mas agora você pode falar, Milton Mueller. Sim, fala Milton Mueller. Só quero perguntar duas perguntas, uma é menor. A questão de cumprimento... E acho que o uso das funções anianas são recomendações de práticas já comprovadas, é isso que você mencionou aqui? Se surgiu, fala Rush, do comentário número 3, a recomendação entre a ICANN e o PTI, sobre se o PTI deveria estar obrigado a fazer segundo as instruções, o que as instruções indicam. Não sei se respondi à pergunta. Seria ler o comentário 1.5, eu acho. Talvez o PTI decida não recusar fazer alguma coisa que surja da recomendação. Mas tem algumas questões que são obrigatórias. Há um comentário aqui, é o comentário 80, não é o comentário 105, é o Russ Housley que está esclarecendo. Fala, Milton. A outra pergunta, o cumprimento do PTI ou da ICANN são obrigatórios? E as políticas de criar o PTI vêm de separar as funções da IANA e as subcontratações. Talvez sejam consideradas como corretas para, em função dessas separações. É preciso termos mais ação interna. E eu concordo com você que a subcontratação é possível de acordo a esse contrato. Então, durante essa transição, e acho que a PTI deveria lidar só com a questão dos nomes. Não sei se isso é um problema ou não. Ou se não, o protocolo de números serão mantidos dentro da ICANN e não no PTI. Esse é um problema quanto ao objetivo geral de manter separado o IFO da ICANN. E acho que as perguntas realmente que você mencionou têm muito a ver com isso e não tanto com a questão do subcontrato, se é possível ou não termos um subcontrato. Muito bem, fala Alan Barrett. Talvez poderíamos recomendar a ICANN. E pensando que as funções da IANA deveriam ser todas mantidas juntas e não deixar os nomes e números para o PTI. Mas eu acho que não, diz Ross, acho que devem ser mantidos separados. E o Departamento de IANA continuará a ser encarregado de nomes e números e depois deixar isso em mãos do PTI. Manter isso como uma unidade separada. Não sei se ficou claro. Sim, eu acho que eu entendo o que você mencionou. Fala Alan Barrett. E poderíamos discutir isso. E poderíamos não dar uma opção à ICANN e deixar isso para o PTI. Essa é a responsabilidade. Desculpem, eu não consegui participar, fala Milton, nessa discussão. E vou incluir isso na lista. Fala Elissa. Eu pensei que poderíamos ter uma conversa presencial para tratar essas questões. Aliás, tivemos uma discussão presencial e pensamos em passar todas as funções para a PTI. Eu tenho um teste sobre isso, eu comecei isso no domingo. Mas não mencionar aqui a questão da subcontratação, quero deixar isso bem claro. E também aqui a menção de que precisamos agir ainda mais a respeito disso. Essa seria a minha sugestão. Incluir isso na proposta. Um texto sobre todas essas funções que serão transferidas para a PTI. E vamos fazer então um contrato entre a PTI e a ICANN. Muito bem, Russ. Fala, Annenberg. Sim, isso facilita muito as coisas. Obrigado. Vamos alterar B1, B2. E isso vai ser passado para a PTI para maior esclarecimento. Muito obrigada, disse Alissa. Outra pergunta sobre B6B, seguindo B6F, e seguindo a pergunta do Milton, deveríamos voltar para a proposta e quando escrevemos essa pergunta devemos referenciar isso no texto da proposta. E para debater a decisão do IFR, eu sei de onde veio essa pergunta, mas deveríamos incluir essa referência porque isso esclareceria muito essa questão.
Fala, Alan Barrett. Sim, me parece bem. Então, eu vou redigir de novo essa questão. Fala, Alissa Cooper. Muito obrigada. Então, se você tiver um texto específico, seria ótimo. Mas eu achei que era necessário que fosse um pouco mais geral. Alguém mais quer fazer alguma pergunta ou comentário sobre o slide 2? Tudo bem, então? Então, eu vou fazer uma solicitação para vocês e as outras subequipes de ter um texto de perguntas até as 20 UTC hoje. É possível? Falando, Barrett, sim, eu posso fazer isso. Alissa agradece. Algumas desses itens devem ser transformados em formato de pergunta. Muito obrigada. Russ está dizendo que não, mas o Alan disse sim. Então, vamos mandar para a lista. Eu acho que, então, a gente pode fazer isso até daqui a 24 horas. Então, vamos passar para o slide 3. Então, vai falar Wolf Noben. Olga, você tem áudio? Você está nos ouvindo? Alô, Alissa, vocês podem me ouvir? Fala Wolf Ulrich Noben. Tudo bem. Nós fizemos algumas discussões na nossa equipe ontem e eu tentei resumir o que nós fizemos até agora para solicitar algumas perguntas que foram feitas há uma hora atrás. Em relação ao slide 3, o Devereux também incluiu itens nos pontos B e B6 que identificamos acho que já foram abordados pelo Alan e outros, então vamos concentrar no C e C4, C3 e C4, os comentários da ICANN, em duas categorias, quanto ao board do PTI, um dos poderes do board do PTI, e em relação a isso, a questão da limitação do mandato do PTI e a outros comentários em relação ao processo quanto à eleição dos membros do board e à concorrência entre os membros do board. Então, eu acho que poderia resumir, eu não vou entrar nos detalhes dos comentários, quero resumir o que nós fizemos. Então, faço essas três perguntas em relação a isso, quanto ao... quanto aos poderes do board do PTI, isso deve ser declarado na proposta. É evidente que os poderes do board devem se limitar à responsabilidade de supervisão das operações. E isso não está muito claro na proposta, porque, por um lado, a responsabilidade do board do PTI deve ser que poderia se propor que as responsabilidades e poderes estatutários mínimos do PTI estão relacionados aos documentos, mas a interpretação é bastante ampla e a limitação ou a referência às responsabilidades e poderes estatutários mínimos quanto ao board do PTI não estão bem claras. Então, há uma discussão em relação à interpretação disso. Então, eu sugiro que o CWG forneça um texto declarando se essa interpretação está correta e nos forneça um texto esclarecendo bem isso. Então, seria bom ter um texto resumido quanto aos quais são esses poderes e responsabilidades mínimas, porque isso pode dar margem à interpretação. Então, seria essa a principal pergunta. Em segundo lugar, com relação à última responsabilidade quanto a questões operacionais, foram levantadas algumas questões. Então, quem é responsável por isso? E há uma preocupação de que deva ser, então, do board da ICANN e não do board do PTI, para evitar problemas operacionais. Então, a alocação dessas responsabilidades deve ficar muito clara. E essa solicitação do comentário. Então, nesse sentido, sugerimos que se solicita, cite ao CWG se isso está coberto. O CWG acha que isso tem que estar indubitavelmente claro. E a terceira questão são os comentários quanto ao mandato do PTI e do board do PTI. Então, há um entendimento se o PTI como corporação deve assumir as funções da IANA uma a uma e também deve ser limitada a estas funções. Então, as obrigações, se as obrigações do board do PTI também devem cobrir a supervisão das operações. E isso não ficou bem claro, que é uma obrigação do board do PTI fazer a supervisão das funções. Então, essa seria, então, uma solicitação de esclarecimento ao CWG. Então, pode haver outras opiniões. Então, nós precisamos de um texto referente a isso. A outra questão tem a ver o processo de eleição do board. Parece estar bastante claro. Mas e não há dúvida também que isso faz parte da fase de implementação. O CWG forneceu a melhor solução no momento porque diferentes exigências foram levadas em conta, mas ainda não há uma solução. A questão é eu acho que o ICG deva pedir um texto mais específico ou ideias mais claras sobre a eleição e a composição do board, e não quanto ao procedimento de eleição. Então, eram essas as perguntas que nós tínhamos em relação a esses comentários. Obrigada. Fala, Lisa Cooper, muito obrigado. Wolf Ulrich. Fala agora, Milton Miller. Algumas dessas perguntas foram discutidas bastante no CWG. Eu estava tentando encontrar a proposta na plataforma, mas, por exemplo, em termos de prestação de contas, quem é responsável pelo quê, nós temos uma grande sessão sobre isso. Algumas das partes queriam que, então, a ICANN tivesse essa responsabilidade. E a ideia seria que a ICANN tivesse a responsabilidade final e que o PTI teria, então, um papel de supervisão das funções da IANA. Em termos da composição do board, foi acordado que seria um board pequeno, incluía dois diretores independentes e três indicados pela ICANN. E eu achei que tudo estava bastante claro durante as discussões que tivemos. Podemos nos referir na proposta, fulano, ciclano, etc. Bom, acho que eram essas perguntas. Eu acho que esse é o comentário número 2. Eu acho que se tem uma ideia errônea do que é o PTI. O PTI é uma parte subsidiária da ICA. E sua funções são revisão dos contratos da IANA, e eu acho que isso já foi incluído, e que o board é indicado pela ICANN. Eu acho que o nosso trabalho ficaria muito mais fácil dizendo que essas questões já foram levadas em conta na nossa proposta. A fala de culpa, Milton. Você poderia ser mais específico se algum desses comentários já foram respondidos ou não? Aí essa questão no ponto 1, que faz uma sugestão bastante específica, e há outras dois comentários, pontos 3, 4 e 5. Você acha que tudo isso já foi respondido? Ou você quer responder um a um? Fala, Milton Miller. Eu acho que grande parte já foi respondida. Tem a ver com os poderes e responsabilidades, isso está na proposta. E essas, então, isso se aplica ao PTI em si? Ou se aplica ao board do PTI? Essa é a pergunta. Fala, Lisa Cooper, porque é um primeiro parágrafo sobre o board do PTI. O PTI vai ter uma diretoria e terá poderes e responsabilidades estatutárias mínimas. E depois diz que terá mínimos, isso e aquilo. Isso se aplica ao board do PTI somente ou ao PTI como um todo? Claro, é o board. Porque, por causa da entidade legal do PTI, sob a legislação da Califórnia, então, Eu não me lembro exatamente o que é isso. Não sei de onde é que veio essa expressão. Que eu acho que alguém tem que dar uma olhada nisso. Fala Wolf Ulrich. São aqui o parágrafo 11 e 12. Então, se isso é de acordo com a legislação, com a assessoria jurídica, então deve estar escrito aqui que o board do PCI. É essa a pergunta. Fala então Milton Miller, eu acho que isso está bem. Alissa, você pede a Milton que fale dos pontos 2, 3, 4 e 5. São perguntas a serem feitas ou não? Fala, Milton Miller. Eu acho que a proposta... E o critério para a seleção dos membros da diretoria. Não está esclarecido. Eu acho que deveria se, então, perguntar ao CWG, fazer essa pergunta para o CWG. Então, para levar em conta qualquer preocupação com direitos humanos e interesse público. Isso não é o que a Iana faz. Dizendo que a Iana deve atender a preocupações de direitos humanos ou... interesse público, fala Wolf Ulrich, eu não vi, eu não interpretei isso nesse sentido. Então, número 4, fala Milton Miller. Então, critérios para a seleção dos membros do board a serem estabelecidos, e aí tem uma lista. Bom, eu me lembro, isso foi um comentário que houve.
Muito bem, disse a Lisa. Então, você aceita o curso de ação, né? Essencialmente. Então, você concorda que deve haver um curso de ação para esses pontos? Nos outros... devemos fazer alguma adição e para o outro pedir para o CWG que esclareça mais esses pontos. Se fala Milton, eu adicionaria algum texto aqui, levando em conta a neutralidade e o papel de que não é normativo por parte da Iana. Eu adicionaria isso. Obrigada, disse Alissa, sim. Yari Arco, por favor. Fala, Yari Arco, bom dia. Eu acho que eu entendo que a questão levantada pelo Milton, pelos comentários que eu li, já tudo foi discutido dentro do grupo de trabalho e durante o processo. Eu acho que deveríamos pedir mais esclarecimento, mais detalhes sobre o que foi tratado aqui. Um comentário que eu achei interessante foi entre os portos da PTI e da ICANN e com comentários sobre a seleção dos membros do board da ICANN, mas eu acho que isso deveria ser redigido de uma maneira clara e pedir para o CWG se poderia encarregar-se disso. Não deveríamos considerar as propostas a partir de comentários individuais, eu acho. Todos os comentários diferentes e propostas estão relacionados com essa questão da seleção dos membros do board. E acho que a questão de interesse público, dos direitos humanos são questões que, sim, que são de uma preocupação que o board vai enfrentar. Obrigada, disse Lisa Martin. E quem levantou a mão, então? É Martin Board. Sim. Eu levantei a mão, mas já o Milton respondeu as minhas preocupações ou dúvidas. Muito bem, disse a Lisa, obrigada. Eu concordo com a Yari sobre não entrarmos em detalhes. E a pergunta é se todos nós deveríamos fazer uma mesma pergunta sobre concorrência e a competência dos membros do board. Acho que é uma questão muito difícil e que está vinculada com os critérios sobre a implementação da ação do board. Eu quero evitar essas questões específicas, eu acho. E deveríamos pedir por uma que isso seja restringido, todas as questões fiquem mais limitadas e melhor esclarecidas. E há coisas que já foram debatidas várias vezes aqui, mas se for preciso implementar algum desses pontos, a minha proposta é já não perguntar acerca delas. Muito obrigada, disse a Lisa. Então, eu acho que estamos chegando para esse ponto 112 com uma pergunta sobre se vamos alterar o texto ou não. Isso surgiu de um comentário. Aceitam essa alteração ou não? E também eu acho que, pelo que eu vi, embora tenhamos recebido muitos comentários sobre isso, somos conscientes de que precisamos desses detalhes sobre a implementação e de que já há um marco para essa proposta e que não precisamos enviar nada. É isso o que eu vi dos últimos, das últimas pessoas que falaram. Também alguma pergunta sobre a separação de obrigações. Essa também é uma questão que o CWG pode tratar. E também podemos pedir de algum esclarecimento sobre essa questão. Eu acho que são esses as três coisas que nós aqui que ficam pendentes de consideração para nós. Não, eu acho que vocês concordam. Fala, Wolf. Acho que sim, que há uma visão comum. Eu já redigi isso, essa sugestão, e depois poderemos encaminhá-la a Word. Alguma objeção? Disse a Lisa. Martin? Martin Boyle, obrigado, Alissa. Não é uma objeção, mas só queria mencionar que é um esclarecimento. Em algum ponto, vamos coletar todas essas áreas em que decidimos não adotar mais ações que já concluímos com todos os comentários, encerramos esse processo de comentários. Alissa, sim, um resumo sumário seria um documento muito bom para essa situação que você está apresentando. Não sei se vocês concordam. Acho que já isso foi considerado no documento. Sim, Martin concorda, sim, eu aceito. Então, por exemplo, diz Martin Boyle, em ponto 2, a comunidade mais ampla, a comunidade mais ampla aqui no ponto 2, aqui eu observaria que temos de revisar a função da Yana. E o ponto é esse que inclui esse termo de comunidade mais ampla e introduzido nesse processo. E que deveríamos, inclusive, estreitar um pouco ou diminuir a faixa de atividades e considerando que essa questão multissetorial é uma questão que deve ser considerada em diferentes níveis dentro do processo. Muito obrigado, disse Martin Boyle. Estava falando, disse Alissa. Vamos, então, decidir sobre e agir quanto ao documento sumário e também redigir um texto para as perguntas. E acho que há referência a essas questões e que poderiam ser introduzida. Então, vamos passar então para os pontos 4 e 5. Vou passar para Martin Boyle. Os slides, seguinte, se fala Martin Boyle, sim, obrigado Alissa. Meu envolvimento nisso tem sido limitado por causa das viagens e outras obrigações. Mas, mesmo assim, eu acho que fui a única pessoa no grupo que considerou isso e que o e-mail que eu enviei e eu copiei, peço desculpas para o resto do grupo um pouco tarde, mas não levantou nenhuma discussão. São apenas meus pensamentos e eu acho que uma das questões com as quais sou contra, ou que eu tive que confrontar, é essa questão do PTI. Vai ser a operadora de função italiana da comunidade de nomes. E eu, como resultado disso, e por uma série de comentários que surgiram, acho que então vai ser necessário abordar cada comunidade separadamente com perguntas diferentes. O cérebro G, por exemplo. Então, é todas as comunidades operacionais. E o primeiro ponto geral aqui foi que precisávamos de mais clareza quanto aos processos de encaminhamento antes da separação, porque temos esse processo básico em que é preciso definir claramente e para o cérebro G que aqui surgem duas coisas que o pessoal estava perguntando. Que há certos pontos que requerem de um processo de separação, que já temos começado, e a outra questão tem a ver com o fato de que nós temos um processo para a comunidade, que para que a comunidade de nomes substitua a PTI. E isso é possível para os parâmetros de protocolo de nomes e números, substituir a ICANN, desculpem, não o PTI. E eu não sei se eu tenho aqui a informação suficiente para responder isso. E devido a essa variedade tão ampla de questões, eu acho que, em termos de comentários gerais, deveríamos recorrer ao CWG, reconhecendo que há mecanismos de resolução de problemas e uma série de passos de encaminhamento para esse processo em relação a operações de importância operacional, e que tudo isso poderia, é independente da equipe de revisão de questões da IANA. Tudo isso parece estar muito bem definido, mas o que está menos definido é quando é que vai ser iniciado esse processo de encaminhamento, o escalonamento. E é um anexo sobre isso, também sobre a questão da separação. E acho que é claro. E é por isso que sugerimos realmente destacar esse ponto e também permitir que o CWG observe e determine se é preciso entrar mais em detalhes sobre essas questões. Quanto às outras comunidades operacionais, eu acho que elas estão já considerando seus próprios processos de encaminhamento ou escalonamento a respeito do operador. E então, novamente, esse convite para que elas considerem se um esclarecimento é algo apropriado ou não. Então, vou fazer uma pausa aqui. Eu vejo que já há duas pessoas que levantaram a mão para falar. E, então, vamos tratar cada um desses pontos separadamente e vamos responder, deixar o espaço para os que levantaram a mão.
Fala, Yari Arco. Eu não posso comentar essa pergunta no momento. O que eu argumentaria que esse processo de encaminhamento já foi bastante discutido. Isso ocorreu antes, já mesmo quando se fizeram as propostas para o processo de transição. Isso já se discute há uns 2 ou 3 anos. Então, isso está bastante esclarecido já. E quanto à proposta, se houver alguma disputa, quando houver o escalonamento, nível de ISG, então aqui a resolução de disputas, qual seria o encaminhamento, e além disso, mais detalhes, isso limitaria as nossas possibilidades. Essa é uma opinião da comunidade. Eu reconheço que várias pessoas pediram detalhes, mas eu acho, e eu não tive tempo de verificar, mas é um desses casos que o ICG poderia, então, publicar um material que explicasse, destacasse o que acham do processo. Alissa Cooper, obrigado, Yari. Fala, Milton Miller. Eu estou de acordo com o que Yari falou. Quanto à proposta de nomes, se há alguma coisa questionável, assim, há um luxo de detalhes. Eu acho que a ideia de especificar critérios específicos necessários para separação, se você tem comitês de supervisão e a função Diana, e alguma função Diana especial é usada, se eles quiserem separar, depende deles. Não se pode especificar muito detalhadamente, porque se pode engessar o processo e eliminar opções possíveis. Eu acho que a especificação de critérios específicos para separação seria engessar ainda mais o processo e complicar ainda mais as coisas. Se eles decidirem se separar, nós temos que confiar na sua decisão. Um outro comentário sobre o ponto 7. É que se as comunidades decidirem seguir caminhos separados, o Martin tem algum comentário sobre isso ou isso não foi discutido? Alissa Cooper, obrigado. Milton, isso é no ponto seguinte. Fala, Alan Barrett. Nessa lei da comunidade de números, há uma sessão de resolução de disputas . Nós tentamos discutir a resolução de contencioso, depois passamos para arbitração. Eu acho que deve estar nesse documento. Eu acho que a comunidade de números estaria relutante em especificar detalhes de critérios. O que eu acho, pessoalmente, eu não sou nenhum, essa não é a opinião oficial, então se decidimos mudar o operador das funções da IANA, isso seria um evento imprevisto, não é razoável escrever os detalhes dessa possibilidade. Isso será feito quando e se for necessário. Fala, Alicia Cooper. Agradeço, Alan. O que me parece necessário aqui, ou parece que tudo isso já está especificado, uma parte diferente da proposta. E por questão de esclarecimento, podemos acrescentar um texto geral, então indicando as sessões onde esses detalhes estão escritos. É uma sugestão, então. Fala, Milton? Não. Fala, Alicia Cooper? Bom, essa seria a ação e vamos então ver depois da teleconferência quem vai fazer isso. Martin Borland, você continua? Nós temos pouco tempo, então nós ainda teríamos que discutir sobre a CCTLD. Fala, Martin Boyle. Obrigado, Alice, eu concordo com isso. Eu acho que os comentários gerais, e eu estou consciente dos perigos de estabelecer padrões, na probabilidade de um evento imprevisto, em 1A houve um comentário que não foi classificado adequadamente nesse slide. Tem mais a ver se houver necessidade de ação de emergência, haveria um processo de aceleração. Isso está associado com um comentário que identifica que uma parte do processo deve ser avaliação de riscos. Eu acho que no caso de haver a possibilidade da necessidade de uma ação de emergência, isso impediria as ações de B, enquanto que, se não for desesperadamente urgente, que diz que deve ser necessário implicações mais amplas associadas à transferência. Eu acho que isso provavelmente é o papel do grupo USCWG, que é de separação, para determinar os detalhes. Então, a minha proposta seria para as comunidades, se estão de acordo com essa sugestão, poderiam, então, enviar um texto com a sua aprovação, então, com estas sugestões, que lidemos com um A e um B ao mesmo tempo. Então, com isso, eu encerro e vejo se há alguma contribuição ou comentário. Alguém tem mais algum comentário? Pergunta Alicia Cooper. Diz Martin Bile, eu acho que as pessoas estão satisfeitas, então, com esse texto. Então, passando para um C, com o processo de coordenação da separação, e houve vários comentários. Então, parece que provavelmente vamos precisar, então, retornar às comunidades operacionais e convidá-las a pensar no intercâmbio de informações com as suas comunidades operacionais. Tem havido uma discussão na lista desde que eu postei o e-mail essa manhã, e eu fico muito satisfeito com a solução proposta pela discussão entre o Daniel e o Daniels e o Patrick. Então, gostaria de perguntar a eles se poderiam estabelecer uma cooperação em relação a isso. Então, por favor, se vocês estão de acordo, enviem então a sua aprovação por escrito. Então, eu passo o microfone para... Abro o microfone para comentários. Fala, Alicia Cooper. Eu tenho um comentário. Eu acho que eu concordo em geral com a sugestão. Se isso for enviado para as três comunidades, essa questão for essencial, nós queremos saber se eles estão de acordo e estabelecer um mecanismo de cooperação, eu não tenho exatamente a palavra, mas em vez de pedir a cada um individualmente que enviem separadamente a sua concordância, eu acho que no texto zero eles deveriam escrever isso, dizer, em geral, nós estamos de acordo. e dizer o que, que eles estão de acordo. E no comendo zero, eles estão então, dizendo então que concordam com esse mecanismo de cooperação. Eu acho que isso seria mais simples. Fala Martin Boyle, sim. Eu acho que no final do parágrafo poderia ser feito isso. Você está certa. Eu acho que essa ideia de que as comunidades concordam em trocar informações. Isso seria no texto zero. Então, com isso, eu passaria para um D. Seria o papel expandido do GAC. Isso poderia ter implicações mais amplas. Eu acho que o CWG e o CCWG discutiram esse material de forma extensiva e eu hesito um pouco em reabrir essa discussão. Então, eu gostaria então de ter a confirmação que foi considerada as implicações dessa participação mais ampla. Então, eu diria, eu fico satisfeito de que não haja mais nenhuma ação em relação a isso, mas destacar essa questão. Obrigada. Larissa Cooper, alguém que tem algum comentário sobre isso? Fala Milton Miller. Sim, eu acho que é bom destacar esse comentário. A CCWG está ativamente discutindo essa questão. Então, de certa forma, isso está sendo destacado. Eu acho que é uma boa ideia. Isso, então, certamente vai necessitar de uma resposta. Fala Lisa Cooper, ok. Se não há objeção, então podemos incluir isso. Martin, fala Martin Boyle, agradeço. A minha impudência permanece. A última, 1E. E eu só cheguei até aí na análise, está associada com os RRs, que devem estabelecer um processo de resolução de disputas. E não sei em que se baseia essa proposta em especial. Então, eu gostaria que alguém pudesse responder. Obrigado, Alan. Fala, Alan Barrett. Então, há uma proposta das ERS para a ICANN. Eu acho que nesse não será o contrato final que estamos negociando com a ICANN, mas a sessão de resolução deve permanecer igual. Eu acho que há detalhes suficientes e está bastante claro. Muito obrigado, Alan, disse Lisa Cooper. Muito bem. Martin Boyle, você então já comentou os 3, 4 e 5 ou você tem algo mais a comentar? Fala, Martin Boyle, eu acho que eu não falei do slide 5, os pontos 2 a 6. Os subequipes dos áreas 4 e 5, vocês acham que vocês vão terminar hoje? Se nós formos terminar, eu não estou sabendo. Diz Martin Boyle, fala Alice Cooper. Ah, desculpem que as pessoas estão fazendo... Desculpa que eu fico rindo aqui, mas estão fazendo piadinhas aqui na janela do chat. Bem, o que nós temos de alguém que tenha tempo de fazer isso em curto prazo, o slide 5. Alguém aqui nessa teleconferência poderia fazer isso? Martin, excelente, muito obrigado. Faça o máximo que puder. E os presidentes, então, vão tentar, então, reorganizar isso dentro do texto. Ótimo. Então, Martin, envie o que você tem antes do final do dia e vamos tentar, então, tomar uma resolução contra o slide 5. Muito obrigada.
Temos ainda 10 minutos e vamos, então, passar para o ponto das perguntas para o RZM, é o mantenedor da Zona Raiz, e uma nota sobre CCTL10 para o CWG. É, podem ver aqui o texto na tela, são as perguntas para o CWG. Já não dá para ver o chat. Muito bem, então... E vamos ver aqui o preâmbulo. Esse é o corpo das perguntas que o Milton ofereceu. Não sei se é a última versão, eu peço desculpas. Podemos chegar a uma conclusão final sobre esse texto. Milton, você tem algum comentário ou perguntas a fazer? Rosmandy? Rush, não estamos ouvindo, você não sei se você está falando, mas é que a gente não consegue ouvi-lo. É, podemos resolver a questão do áudio do Rush Mandy, por favor. Russ, por favor, pode falar. Disse Alissa. Acho que já desligou o modo silêncio, desativou o modo silêncio. Infelizmente, há algum problema com o áudio do Rossmann Didis. Diz a Luísa Cooper. Aqui ele está comentando aqui alguma coisa na lista de chat. Alguém mais que tem algum comentário sobre essa questão? Ah, então, sim, Rossmann diz que ele aceita o segundo item, não tem problemas com ele. Então, a sugestão aqui é incluir o URL para a proposta publicada da Icon e a Verizign. Vamos incluí-la aqui. Muito bem. Como a Russ não tem áudio. Ele aqui mandou um texto, sim. Eu vou observar, depois eu vou ver o que você mandou aqui no chat e vou incorporar tudo isso. E também haverá outras perguntas a serem incorporadas aqui no CWG. Vamos fazer uma revisão breve. E também essa pergunta aqui sobre os colchetes, e quando temos a discussão com o CWG sobre o anúncio, e não houve acordo com o grupo, aparentemente, e isso, desculpe, com o IFR, isso que tem entre colchetes, então vamos finalizar isso mais tarde, hoje, não agora. E vamos passar agora para a nota do CCTLD para a CWG. Martin Boyd tem comentários. Martin, você pode falar. Muito bem. Fala, Martin. Milton, eu perguntei sobre os colchetes, sobre essa questão da dependência da ICANN e o IFR. O que esses colchetes indicam e que não sabemos ainda como é que é essa proposta e outras pessoas estão dizendo que essa mudança não deveria ser aprovada pelos membros da ICANN. E todos que participaram dessas discussões sabem acerca disso. Mas Alicia, parece que ninguém tem nenhum comentário aqui, mas em todo caso, suas perguntas vão abordar o que nós precisamos aqui como resposta. Acho que algumas perguntas para pessoas aqui que estão com problemas com o áudio. Mas então, mais algum comentário sobre a questão do C7L10? Há pessoas que devem ir embora já e o Martin que é que estava... tinha que comentar isso. Não, sobre a questão anterior. Eu observei aqui o anexo S sobre questões legais. Acho que foi só aqui uma mensagem dos assessores e deveríamos voltar então para o CWG procurar a fonte disso. E eu não tenho outros comentários, só vou sobre algumas modificações feitas aqui no texto que eu forneci, que está aqui. Muito bem, disse Alissa. Aqui temos o serviço Ayana afetado, sobre as referências à política 1 de coordenação da ICANN. Eu adicionaria aqui, sim, essa parte. Muito bem. O secretariado, por favor, poderia mostrar aqui na tela os itens de ação para que todos aqui possam compartilhar. Isso aqui, as notas 5, para que o pessoal saiba o que fazer. É um texto, e Alan vai fornecer um texto para perguntas às comunidades operacionais a partir da análise do slide 2, antes de 23 de setembro. Nobin também vai trabalhar sobre o slide 3 e o Martin vai enviar sua análise sobre o slide 5 também hoje, todos eles hoje. E eu e mais alguém vai adicionar um texto sobre a sessão da parte 0 sobre IPTI. Também vou cooperar com outras perguntas e também fornecidas pelo Martin. Isso de quantas notas para o CWG. E outras perguntas que serão enviadas ao CWG. E acho que aqui a questão é que, como não fizemos análise do slide 5, talvez isso demore uns 5 dias antes de podermos finalizar aqui essa análise. Mas já temos algumas perguntas prontas para o CWG sobre, e devemos então trabalhar sobre esses itens de ação e para preparar o resto das perguntas e ainda hoje. São dois, então, dois grupos de perguntas, então. E o Martin confirmou. Alguém objeta sobre a questão de enviar tudo isso hoje? Muito bem. Então, as questões que já estão claras, já foram acordadas claramente, o que já discutimos hoje, eu vou já enviar isso para o CWG. Não precisam de mais comentários. E aí há uma segunda série de perguntas que estão sendo preparadas e que serão enviadas, espero que seja para o final de semana, antes do final de semana. Mais algum comentário? Já passamos o tempo, estamos 5 minutos já. As pessoas estão ainda com problemas de áudio. Muito bem, então. Vamos encerrar aqui. Obrigada a todos. E muito obrigada.